Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 24 de julho de 2020, e eu agradeço imensamente o carinho e a preocupação dos raríssimos que acabaram me contatando em paralelo ontem por conta de eu ter compartilhado que meu pai está com Covid. Um update, uma atualização. Ele está bem, ontem eu vi rapidamente, tá, o apetite voltou, ele em princípio está se recuperando bem. Em todo o processo aí de levá-la pronto-socorro, eu acabei me expondo bastante, apesar de todas as precauções. Eu ainda não sei se realmente eu vou ter que esperar alguns dias para eu mesmo fazer um teste, mas de qualquer maneira agradeço imensamente o carinho e espero que, sei lá, essa história pessoal, né, familiar, dê um pouco mais de estofo, né, um pouco mais de substância para os alertas que eu venho fazendo aqui o tempo todo sobre essa nossa relativa indiferença, né, nossa relativa, sei lá, nossa capacidade de não pirar com o fato de que está morrendo uma pessoa por minuto. Parece abstrato, parece completamente, né, parece que a gente está vendo cotação da bolsa, mas não, são histórias familiares, são pessoas que não voltam mais ou são pessoas que passam por momentos muito difíceis. Então agradeço aqui imensamente ao carinho. E vou mantendo vocês a par, tá bom? Muito obrigado. O que eu tenho hoje para comentar com vocês? Hoje talvez seja um episódio um pouquinho mais curto, porque, bom, minha mulher tem uma live na sequência e, né, o apartamento não é acusticamente tão isolado assim. A gente tem que, de alguma maneira, compatibilizar os horários aqui. Mas tem uma notícia bacana para compartilhar com vocês, que ontem, às 5h30 da tarde, eu fiz uma live com o César Paz. César Paz é um amigo de longa data. Para quem trabalha no digital há bastante tempo, César Paz é uma figura quase, sei lá, é um monumento vivo, porque ele não só liderou uma das principais agências aqui em São Paulo, que era a G2 durante muito tempo, como ele também acabou sendo o grande arquiteto aí da Associação Brasileira das Agências, e depois virou dos agentes digitais. É um feito que não é pouca coisa, porque pense bem, como é que você coloca, como é que você cria algum tipo de frente, né, única, ou então algum tipo de ação coordenada entre empresas que em princípio são competidoras competitivas, para dizer o mínimo. Então isso acho que só foi possível graças à personalidade, ao talento do César de conseguir conectar as pessoas e fazer as pontes e trazer todo mundo para o mesmo propósito. Eu queria ouvir essa história do César ontem, mas o projeto que eu comecei, que é um projeto, de novo, não monetizado, projeto de um homem só, tô fazendo tudo sozinho, não tem patrocínio, que é Vamos Falar Sobre Impacto. Essa é a quarta conversa da série. Semana que vem, dia 30, preciso ainda fechar o horário, mas eu devo conversar com Thomas Eck-Schmidt, do Capitalismo Consciente. Então estou tentando achar aí pessoas que tenham histórias para contar de impacto, sobretudo no campo fora dessa história de digital, né? Pensando no impacto ambiental, no impacto social, na maneira como as empresas trabalham. E o César, embora tenha uma trajetória tão ligada ao digital, ele voltou para Porto Alegre e criou ali uma efervescência, criou ali uma primavera chamada Poa Inquieta. Poa de Porto Alegre, né, como todo mundo chama Porto Alegre, carinhosamente. Poa Inquieta é, em princípio, uma maneira de tentar conectar de uma maneira sustentável, inclusive, de um jeito que seja viável, várias iniciativas que une os talentos locais, talentos técnicos, talentos criativos, ideias, para tentar fazer com que essas pessoas tenham mais força trabalhando de uma maneira conectada, trabalhando em rede. Eu tinha muita curiosidade de saber um pouco mais sobre essa história do Poa Inquieta, e para minha alegria, essa história foi inspirada em Medellín. Medellín é uma cidade que eu tenho muito carinho, porque eu tive a oportunidade de participar de projetos lá duas vezes, e Medellín foi uma cidade que saiu das trevas, e quando eu digo trevas, era uma situação absolutamente infernal. Medellín estava nas mãos de Pablo Escobar, narcotráfico, atentados, bombas. Realmente era um lugar para você não ir. E hoje é um lugar que eu voltaria e espero voltar um dia com muita alegria, porque a cidade é uma graça, a cidade é linda, a cidade é fervilhante em termos de inovação, e tem um mix ali, né, sei lá, tanto de poder público, iniciativa privada, academia, sociedade civil, todo mundo ali sentando na mesa para tornar a vida na cidade mais digna. Eu comecei a contar a história de Medellín e, na verdade, o que muito me alegrou foi descobrir que o Poa Inquieto é tão espelhado nessa história de Medellín que o próprio César Paes foi com uma delegação lá para Medellín conhecer justamente o pessoal com quem eu trabalhei, que é uma iniciativa chamada Ruta N. Então, olha, se vocês têm interesse em inovação, além de, sei lá, bobagens disruptivas, gadgets, ou seja o que for, fica aqui a dica, a conversa está lá no meu canal do YouTube, eu vou dar o link para vocês, eu também vou publicar, afinal Vamos Falar Sobre Impacto é um podcast, ele já virou um podcast, ele vai se tornar mais um episódio do podcast, então fiquei muito feliz com o que aconteceu ontem. O que mais que tem? Ontem eu acabei ouvindo algumas coisas interessantes. Existe uma revista tradicional em ciência chamada Physics World, que é uma revista inglesa, na verdade. E eles têm um site, eles têm um blog, eles têm, obviamente, um podcast. Não era de se espantar. E o podcast deles é meio caseirinho, assim, são os próprios cientistas fazendo, mas, puxa, é riquíssimo. E ontem teve um episódio extremamente interessante, um episódio semanal, sobre a questão de terraplanismo. Imagina para um físico tentar entender por que cargas d'água o terraplanismo é uma coisa. Né? E a questão, duas coisas emergem. Primeiro, sempre vai haver algum tipo de teoria da conspiração louca, né? Sempre vai haver gente que, né, embora há 2000 anos a gente saiba, desde os gregos, né, também os árabes, os hindus, né, já sabiam que a Terra não era plana patavina nenhuma, né? Os caras já tinham uma ideia bastante clara de que a Terra era esférica, era redonda. Tem gente que continua, mas bom, num planeta que tem 7 ou 8 bilhões de pessoas, tudo bem ter um ou outro maluco, é perfeitamente, estatisticamente inevitável. Mas a questão é isso, essa é uma das conclusões, que essas coisas acabam ganhando corpo, acabam ganhando um pouco mais de repercussão, pelos mecanismos de recomendação do YouTube. Né? Você vê um vídeo desses de terra plana, o YouTube vai te recomendar 35 vídeos de terra plana. Quando você vai ver, você já assistiu mais sobre terra plana do que você assistiu sobre qualquer coisa que a NASA tenha feito. Some-se a isso um fator bastante difícil, que é uma crescente desconfiança nos políticos, nas instituições, nos jornais. Então, esse episódio é interessante porque mostra o quanto os caras estão meio sem saber o que fazer, porque como eles até contam de iniciativas que físicos tentam, sei lá, bolar, inventar, para tentar comunicar isso de uma maneira melhor, mas muitas vezes o que o cara faz é bolar algum experimento científico, mas quando você tenta mostrar um experimento científico, é justamente o que o cara não quer ver, porque ele vai falar que aquilo é uma manipulação, que aquilo é um efeito especial, que ele não acredita em ciência. Você percebe a dificuldade que é para quem vem, né, dessa formação simplesmente ter que lidar com um universo praticamente mágico, né, um universo que é refratário, como se fosse um sistema imunológico anti-ciência. O que foi interessante ouvir ontem também, falando ainda em ciência, a BBC tem um podcast muito bacana chamado Inside Science, e aí eles estavam comentando um assunto difícil, que é o seguinte: como a ciência funciona, né? Você publica lá um paper, né? Se você fez um paper, se o seu paper é publicado, ele é publicado justamente para que outros cientistas analisem, sabatinem, testem, para ver se tem algum furo. E se tiver algum furo, todo mundo colabora, o paper é modificado, o paper é retirado, então o paper é aprimorado, mas faz parte do processo da ciência todo esse mecanismo de análise coletiva, certo? Todo mundo tem que dar uma olhada. Mas para um paper ser publicado, ele, quando é publicado, ele já passou por alguns crivos, né? Normalmente a revista que publica os papers, ela já dá uma peneirada para não ficar perdendo tempo de todo mundo, porque tem muito paper no mundo. O que acontece é que de uns tempos para cá começaram a surgir serviços onde um cientista pode publicar o seu paper antes mesmo de qualquer um analisar. Eles chamam de pré-print, pré-impressão. É como se fosse um blog, você vai lá e publica o que você bem entende. Né? O que acontece é que isso era uma coisa, sei lá, meio inconsequente, mas agora nos tempos da pandemia, em que está todo mundo com muita pressa, né, para não só tentar resolver o problema, mas também às vezes até para ganhar um pouco de notoriedade, esses serviços começaram a bombar. Isso por si só já era uma coisa meio complicada, mas o que acontece é que os jornalistas descobriram que eles podiam buscar informações diretamente nesses servidores de preprint, né, de pré-impressão. E o que acontece? Às vezes, na pressa, o jornalista acaba divulgando massivamente alguma coisa que não tem muita ainda consistência, que qualquer cientista teria muito cuidado que viesse a público. E aí tem uma discussão interessante, sobretudo porque o apresentador, ele traz um cientista que no começo da pandemia, ele colocou no servidor de preprint umas hipóteses, umas análises que eram preliminares. E o que acontece é, nessas hipóteses preliminares, nessas primeiras estimativas da progressão da pandemia, tinha como pior cenário se a taxa de transmissão, que eles chamam de R0, né, a taxa de transmissão do coronavírus fosse 3,8. E aí eles faziam cálculos de quantas pessoas seriam afetadas, quantas pessoas morreriam, tá, logo no começo. O que acontece? A imprensa ficou sabendo, pegou esse 3,8 e saiu espalhando. Eu mesmo, até preciso dar uma olhada se eu mesmo não colaborei nessa difusão do 3,8. E aí, coitado do cientista, ele falou, cara, eu não aguentava mais a imprensa, eu tive que desligar o telefone. Porque, cara, aquilo não era para ser divulgado dessa maneira, que coisa louca. E aí eles conversam também com uma cientista um pouco mais sênior, que falou, olha, o que a gente tem tentado fazer é o seguinte, por favor, se você quiser colocar alguma coisa na internet, ok, coloque para os seus colegas cientistas verem, mas não divulguem, não deixem que isso caia na mão de um jornalista antes de ter sido minimamente averiguado. Não porque o jornalista seja mal intencionado, não, é que muitas vezes o jornalista quer algum tipo de informação, ele não consegue avaliar sozinho e essa informação não está pronta para vir a público. Então é um dilema, né? De uma certa maneira, esses serviços facilitam a vida dos cientistas, aceleram, mas eles têm esse risco de gerar interpretações precipitadas. Foi uma bela discussão, eu gostei bastante, tem a ver com ética. O que mais que eu vi aqui de interessante? Desculpa, a garganta está um pouco estranha aqui. Um podcast que eu apoio todo mês é o Radiolab, eu gosto muito deles, e ontem eles fizeram, publicaram um podcast, um episódio, em que eles têm 5 histórias sobre a gripe espanhola. A gripe espanhola foi aquela pandemia que há 100 e tantos anos, 102 anos, matou alguma coisa como 50 milhões de pessoas, né? Numa época que tinha muito menos gente no mundo, então seria o equivalente hoje a morrerem, sabe, 200 milhões de pessoas. Morreu gente pra caramba, né? E aí eles resolvem fazer 5 historinhas em cima disso. Cada repórter, cada produtor ali vai atrás de uma história. Eu vou tentar resumir, eu ouvi 3, falta ouvir 2. Eu vou tentar resumir para vocês as 3 primeiras que eu ouvi. A primeira delas é muito interessante, que o repórter resolve mergulhar nos arquivos dos jornais da época. E é muito louco porque pensa, hoje, se você perguntar para a criança o que é um coronavírus, ela desenha um coronavírus. Né? Ela, até com aqueles espetinhos lá. Acontece que há 100 anos atrás ninguém sabia o que era vírus. Vírus? O que é um vírus? Ninguém sabia, quanto mais que forma ele tinha. Então a humanidade sempre padeceu com doenças, mas sem saber exatamente o que estava acontecendo. No caso do coronavírus, né, morrendo gente para tudo quanto é lado, parecia uma variedade de gripe, mas ninguém sabia ao certo muito bem. Pois bem, por um infortúnio, né, a pandemia pega carona justamente na Primeira Guerra Mundial, que foi um escândalo, morreu gente a beça. Então, quando esse jornalista vai ver os jornais da época, os jornais estão super preocupados, as primeiras páginas, segunda página, terceira página, com os detalhes do final da guerra, do armistício, se a Turquia largou a guerra, se a Bulgária largou a guerra. Então, e aí você percebe que, embora a pandemia já tivesse matado um monte de gente, Aliás, tem um detalhe aqui, né? A gripe espanhola, ela atacou em duas ou três ondas. A primeira onda foi bastante letal, aí ela praticamente para e vem uma segunda onda muito letal. Então ele pega justamente os jornais nesse intervalo entre um pouquinho antes da segunda onda. E o que acontece? Um pouquinho antes da segunda onda, os jornais não falavam mais no assunto. Ele depois, um pouquinho antes de começar a segunda onda nos Estados Unidos, ele pega o New York Times, que tem primeira página guerra, segunda página guerra, terceira página guerra. No final da última página, embaixo de um anúncio de camisas, está escrito lá um bloquinho assim, a gripe matou 6 milhões de pessoas, puxa, os números talvez sejam comparáveis às vítimas da primeira guerra. Acabou. Uma menção na última página. O que acontece na segunda onda? Morre muito mais gente. Então é curioso como as pessoas, mesmo naquele momento, se deixaram absorver por um problema que já estava acabando e não perceberam o que estava acontecendo, né? Bom, fica a dica aí, é só olhar em volta e ver o que está acontecendo com o comportamento das pessoas, né? Ontem mesmo minha mulher voltou de viagem, a gente foi devolver o carro na locadora, funcionário sem máscara, cara, é uma coisa insana. Bom, pois bem, a segunda história também é muito interessante. Eu entendo, eu já confessei para vocês, né, por uma questão de educação deficitária, o meu conhecimento de história e de humanidades em geral é fraco. Eu não tive uma boa formação nisso, fiz escola pública, fui durante a ditadura, então convenhamos que humanidades não era prioridade do governo militar. Pois bem, é só ver esse aí para vocês terem uma noção. Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial acaba, a Alemanha é derrotada, e aí os países aliados, né, da época, eles resolvem fazer lá um encontro, né, para fazer um tratado para, né, o que vai acontecer depois da guerra. Na época, o presidente americano era o presidente Wilson, que tinha N defeitos, era racista, era um cara autoritário e tal, mas ele queria que as guerras acabassem. Ele falou, chega de guerra, pelo amor de Deus, nunca mais, esse negócio é um mico. Então, quando ele chega para fazer a reunião lá em Versalhes, perto de Paris, né, para decidir ali o que vai acontecer depois da guerra, a ideia dele, a bandeira dele, a defesa dele é de que vamos acabar com todas as guerras, vamos criar um mecanismo internacional, que na época ele foi chamado de Liga das Nações, isso foi tipo uma versão alfa da ONU, das Nações Unidas, né? Então ele sonhava em fazer uma Liga das Nações para que os países resolvessem as coisas diplomaticamente, certo? Certo. O que acontece, a hora que ele chega para fazer esse tratado, o principal interlocutor dele era o representante da França, que era um cara chamado Clemenceau. O Clemenceau, bigodudão lá, com cara de Barão do Rio Branco. Pois bem, o cara era um leão. Ele falou, não, é o seguinte, a Alemanha começou essa história, ela provocou essa bagunça toda, ela vai ter que pagar com sangue, eu quero ver a Alemanha de quatro, de joelhos, a gente tem que punir a Alemanha, e o Wilson falou, cara, para com isso, senão essa guerra não vai acabar nunca, vamos virar a página, o que passou, passou, vamos tentar criar um outro, e aí estava essa polarização, por assim dizer, entre um presidente americano, pasme, né, lutando pela paz mundial, e um presidente francês absolutamente vingativo com relação à Alemanha. O que acontece, dá para pensar o que poderia ter acontecido, né? O que acontece é que logo depois de chegar e das primeiras reuniões super tensas com o francês, o presidente americano fica muito doente, muito provavelmente o quê? Gripe espanhola. O cara passou super mal, delírios, o cara não está mais funcionando direito, e no fim ele acaba cedendo à pressão do francês. Tive até suspeitas de envenenamento, mas provavelmente era gripe mesmo, né? Ele acaba cedendo à pressão do francês e a Alemanha ela é arrasada. Eles colocam ali multas, penalidades, eles até criam uma meio Liga das Nações excluindo a Alemanha. Ou seja, a Alemanha virou um pária, né, uma noção de justiça bastante vingativa. Resultado, né, surge Hitler, surge o nazismo, vem a Segunda Guerra Mundial, vem o Holocausto, e assim vai, né, vem a Guerra Fria. Então vejam bem, o vírus mudando o curso, o vírus atacando uma pessoa que mudou o curso do século XX inteiro. Como teria sido o mundo, né, se o Clemenceau, se esse francês mal-humorado, né, rancoroso, ressentido, não tivesse prevalecido. Como teria sido o mundo? E aí tem uma outra história que eu também achei bastante surpreendente. Gandhi. Gandhi, você imagina aquela figura frágil, né, com cajado, pregando a questão da não violência, do pacifismo. É, mais ou menos. Na verdade, a Índia, que era uma colônia britânica, na Primeira Guerra, ela mandou 1 milhão de soldados para a guerra. E o Gandhi era a favor disso, ele vivia circulando pela Índia falando, olha, a Inglaterra vai reconhecer o valor dos nossos soldados, o valor dos nossos militares, eles vão ver que nós não somos covardes, eles vão ver que nós somos corajosos, e eles vão nos respeitar mais, portanto vamos mandar os nossos filhos para morrer na guerra. Não estou brincando, era isso que o Gandhi fazia, tá bom? Aí o que acontece? Um navio chega em, sei lá, acho que era em Mumbai, não tenho certeza, com a gripe espanhola. Moral da história, morrem milhões de pessoas na Índia, mas morrem a ponto de ninguém saber o que fazer, né? Das ruas, as casas estarem cheias de mortos, os ingleses também não dão muita pelota, morre gente às beças e o Gandhi fica muito doente. Provavelmente, possivelmente, gripe espanhola também. Ele quase morre, ele sofre muito. Né? Antes disso, aparentemente, ele não era tão franzino, ele não era tão fraquinho, mas seja lá o que ele tenha tido, ele realmente quase foi. E as cartas dele mostram que o cara começa a ter uma crise de consciência, ele começa a voltar para a religião hindu, e ele começa a achar que esse perrengue que ele está passando, esse sofrimento, né, quase a morte, é karma, ele está pagando por algum pecado, por alguma coisa errada que ele fez, e qual teria sido a coisa errada? Incentivar a guerra. E aí depois disso ele resolve virar pacifista, a não violência. Então vejam só, né? Outro desdobramento completamente imprevisível. Bom, depois tem mais duas histórias, eu conto para vocês, depois a gente conta isso no próximo episódio. Eu lembro de ter visto um filme uma vez, não era um filme extraordinário, se eu não me engano, era com Clive Owen, eu não lembro, era com um ator inglês. O filme era um filme meio de espionagem, meio de ficção, que era o seguinte, torres de rádio que transmitem o tempo todo números, alguém lendo números. E aí tinha toda uma trama, obviamente morre gente para tudo quanto é lado, tiro, 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 mas o que acontece é que esse filme não é completamente arbitrário, e tem um artigo aqui sobre uma dessas torres de rádio misteriosas. O que acontece? Tem uma torre, na verdade são duas, mas tem uma torre em especial na Rússia, que ela transmite ininterruptamente, e ninguém sabe quem está transmitindo. Ah, se você perguntar para a Rússia, não sei, está lá, são os militares, não sei, é espionagem, não sei. O que ela transmite? Ela transmite um som o tempo todo, de vez em quando umas frases desconexas, de vez em quando uns números, e não para, e não para. E você consegue ouvir essa antena no mundo todo. Aí você fala, pô, é uma antena mágica, porque, cara, a antena do celular, imagina, se eu entrar na garagem não tem mais celular. Mas aí tem uma questão interessante, embora o celular e essa antena todos sejam formas de rádio, o que acontece é que celular usa uma frequência muito alta. Frequências muito altas não vão muito longe. E eu vou explicar por quê. Frequências muito altas tendem a tentar atravessar as coisas. Então, se você colocar uma antena transmitindo numa frequência muito alta, ela vai atravessar as nuvens, vai atravessar a atmosfera e vai embora. Agora, frequências mais baixas, o que acontece com as frequências mais baixas? Se você bota uma antena, né, com a frequência mais baixa, a onda, quando chega a um certo nível da atmosfera, ela bate e volta. Aí ela bate no chão e volta, e ela bate no céu e volta. Ela vai zigue-zagueando, então como ela sempre vai sendo refletida, ela alcança centenas, milhares de quilômetros. É assim que desde o século passado, a BBC transmite, ou a Voz da América, ou mesmo também o serviço soviético, transmitiam para o mundo inteiro, usando essas ondas que vão contornando o planeta, porque elas vão sendo rebatidas na atmosfera. Então, se você quiser, vou pensar aqui em termos de espionagem, se você quiser passar uma mensagem para um espião usando, sei lá, celular, vai ser fácil rastrear, porque você consegue saber qual foi o celular que recebeu. Agora, se você transmite por uma onda de rádio que está aberta, que você pode receber no mundo inteiro, com um aparelho que em princípio é anônimo, ninguém tem como descobrir quem recebeu aquela mensagem, não tem, porque ela não é mandada para alguém especial, ela é simplesmente irradiada. Então, esse recurso de você irradiar mensagens usando essas ondas que vão praticamente pelo planeta inteiro, isso começou a ser usado na época da, acho que da Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, acho que é isso, no começo da Segunda Guerra Mundial. Tem até uma historinha que eu recomendo que vocês leiam, porque tinha um escritório de espiões em Londres, aí os londrinos descobrem os espiões soviéticos, aí os soviéticos descobrem que eles não podem mais usar aquela maneira. Bom, espionagem sempre foi uma gato e rato, né? Um jogo de gato e rato. Pois bem, e aí em algum momento alguém descobriu, vamos fazer o seguinte, a gente vai criptografar todas as mensagens usando um código numérico, e esse código numérico a gente vai transmitir aleatoriamente por essas ondas de rádio malucas, e aí o espião que estiver lá na casa do chapéu, ele vai pegar um radinho, vai pegar esse código e vai decifrar o que ele tem na mão. Então isso foi útil, a União Soviética usou essas torres, a Inglaterra usou, algumas dessas torres ainda estão em funcionamento, transmitindo umas coisas completamente insanas, trechos de música, números, não faz o menor sentido, parece um negócio de louco. Mas uma das hipóteses para essa torre soviética, para essa torre russa, porque na verdade ela praticamente não transmite informação nenhuma, ela transmite um som contínuo, pi, o tempo inteiro, pi. Uma das hipóteses, e quem, eu não sei se alguém aqui assistiu um filme maravilhoso do Kubrick, chamado Dr. Strangelove, ou Como Eu Aprendi a Amar a Bomba. Esse é um filme da Guerra Fria, sobre a Guerra Fria. E a história é a seguinte, União Soviética e Estados Unidos, os dois têm um arsenal nuclear capaz de explodir o mundo inúmeras vezes. A pergunta é, quem vai começar primeiro? Né? E aí o que acontece nesse filme é um militar hispana surta, ele resolve começar o ataque primeiro, por conta própria, e ninguém consegue interromper o cara, mas aí os russos revelam o seguinte, olha, espero que ele não lance uma bomba, porque a gente tem aqui um sistema automático, que não tem nenhum controle humano, que se o sistema perceber que a União Soviética está sendo atacada, o mundo acaba. Uau, né? Chamava o sistema do juízo final. Era assim, se cair uma bomba na Rússia, o sistema dispara. Né? O sistema automático não tem o que fazer, é irreversível. Né? Então não vou contar como o filme acaba. Mas o que acontece, provavelmente essa antena que transmite o tempo todo faz parte de um sistema desses, ou fazia parte de um sistema desses. A questão é a seguinte, enquanto ela estiver transmitindo o sinal, está tudo bem. Se o sinal for interrompido, é sinal que Moscou foi atacada. Entendeu? Essa que é a ideia. Isso chama em inglês dead hand, a mão do morto. Né? Não sei se vocês já viram essa história, às vezes um terrorista, ele pega o detonador e ele segura o detonador apertado. Por quê? Porque se alguém matar o terrorista, a mão dele vai abrir e o detonador vai explodir. Né? É essa a questão, você vê isso em inúmeros filmes, né? O cara fica segurando o botão, se soltar o botão, explode tudo. Então talvez essa torre que transmite o tempo todo esteja atrelada a algum sistema que, se a torre parar de transmitir, a casa caiu. Se esse sistema existe, se não existe, isso é... Bom, já deu filme, né? Já deu vários filmes, inclusive, já vale... Achei muito interessante. Ah, aliás, tem um artigo no Estadão hoje, acabei de lembrar agora, já que eu estava falando com o César Paz, o tema era impacto, né? Como é que você produz impacto social, impacto ambiental, né? Inovação que transforma, etc. e tal. No Estadão tem aqui um artigo dizendo que o Banco do BRICS elege a sustentabilidade como foco dos investimentos na pós-pandemia. Quer ganhar dinheiro dos bancos? Você vai ter que ter um projeto de sustentabilidade. São essas coisas que mudam o mundo, tá? Começa por aí, eu achei muito legal. Eu vou dar o link para vocês. O que mais que tem de interessante que eu vi aqui para comentar com vocês? Isso eu não cheguei a ler ainda. Isso eu preciso ler. Plásticos. Tem uma notícia aqui que eu vou ler, segunda-feira eu comento mais com vocês, mas eu já vou dar o link, que os cientistas faz tempo que eles estão prevendo vários cenários para aquecimento global, dos mais otimistas aos mais pessimistas. Bom, uma das conclusões é que os mais otimistas não vão rolar. Lá, 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 lá. Então agora a coisa está ficando cada vez mais difícil. Você precisa ser realmente completamente delirante para achar que os mais otimistas vão acontecer. Não tem mais milagre. Os milagres estão oficialmente descartados. Falando em Rússia, tem um artigo interessante aqui na BBC dizendo que aparentemente a Rússia fez uma coisa que não deveria, que é o que? Militarizar um satélite. O que as instituições, os serviços aí de inteligência americanos e ingleses perceberam é que a Rússia colocou um satélite em órbita que disparou alguma coisa contra um outro satélite. Provavelmente o que eles estão testando? A viabilidade de destruir satélites inimigos. Está todo mundo desesperado porque isso em princípio é tipo não pode, não é, esse não é o acordo. O acordo não seria a gente militarizar o estado dessa, o espaço dessa maneira. Mas Rússia sendo Rússia, né, eu acho que não vale, não tem como combinar o jogo com esses caras. Então é isso que está acontecendo. Bom, vale lembrar que a gente está agora numa nova Guerra Fria com a China, né, diplomatas sendo tirados das embaixadas, o futuro está bastante esquisito. Meio para encerrar, desculpa que hoje é um episódio um pouquinho mais curto, mas eu vou convidar vocês por uma conversa que foi muito legal, eu me abri muito, aliás, talvez eu até tenha me aberto demais, conversando com amigos de um projeto que chama Talentos para o Sucesso. Eles, na verdade, são coaches de carreira, eles seguem uma metodologia que eu não conhecia, que acho que é do Gallup, que eu gostei porque, na verdade, é uma metodologia que fala o seguinte, olha, você tem talentos, vamos focar nos seus talentos, você tem algumas deficiências, esquece as deficiências. Então, tipo assim, Renê, você nunca vai ser um comercial, desencana, né? Porque até então eu falo, meu Deus do céu, eu tenho que focar nas minhas fraquezas. A questão não é focar nas suas fraquezas, é focar nas suas fortalezas, porque muitas vezes as suas fraquezas não tem o que fazer a respeito, né? E se a sua fortaleza for realmente singular, ela pode ser muito valiosa. E aí, o tema da conversa foi a comunicação como ferramenta para o sucesso. Bom, eu estou tentando entender o que eles acham por sucesso, eu tenho minhas dúvidas, mas já que era para falar de comunicação, a conversa foi super legal, falei da minha vida inteira, então vou dar o link para vocês, está no Spotify, está em um monte de plataformas. E, meus caros, por hoje um episódio um pouco mais curto, é isso, a gente tem aqui uma limitação, né, a gente tem que compatibilizar as agendas do casal, o casal é bastante vocal. Eu desejo a vocês todos um excelente fim de semana, cuidem-se, por favor, né? Agora é hora de focar no essencial, focar nas pessoas queridas, focar em atravessar esse período e deixar qualquer outra questão menos urgente em segundo lugar, porque no fundo é o que realmente importa. Agradeço imensamente o carinho por mim, pelo meu pai, pela minha família, muito legal, prometo manter vocês a par, mas cuidem-se, por favor. Um grande abraço e até segunda.